O júri também recebe a missão de indicar livremente um jornalista, um programa, um veículo ou uma entidade que de alguma forma tenha contribuído para o desenvolvimento, a promoção e a valorização do agrojornalismo. Para esse escolhido, é concedido o Destaque ACO de Agrojornalismo Brasileiro. Para essa premiação, não são feitas inscrições prévias, se trata de uma homenagem que é totalmente espontânea por escolha dos jurados. Em reunião realizada, então, no dia 10 de agosto, em São Paulo, a comissão julgadora do Prêmio de Jornalismo decidiu por conceder essa homenagem especial do júri Destaque ACO do Agrojornalismo Brasileiro para o jornalista João Batista Olive, como reconhecimento por sua notória contribuição para o desenvolvimento, promoção e valorização do agrojornalismo. João Batista Olive teve destaque em sua carreira. Eu vou pedir para que o senhor Werner venha aqui fazer a entrega e tirar uma foto com o homenageado, por favor. Nosso vice-presidente de marketing e vendas da ACO. Eu só quero relembrar a merecida homenagem, o motivo. João Batista Olive teve destaque na sua carreira produzindo matérias especiais para o programa Fantástico da Rede Globo, isso entre 83 e 1986. E aí resolveu se dedicar para o agrojornalismo, criando Notícias Agrícolas. Inicialmente, era um programa diário em TV e depois veio a se tornar o site de maior acesso do setor. Hoje ele é comentarista do Canal Rural e dirige o site Notícias Agrícolas. E a audiência nesses dois veículos é focada no produtor rural, que tem no senhor João Batista Olive um dos profissionais mais respeitados e de credibilidade do agrojornalista brasileiro. Bom, o Werner já disse que gostaria de falar umas palavrinhas, né? Depois eu vou pedir para a gente ouvir o nosso homenageado, por favor.
Nós tiramos uma foto. Vocês, mais uma vez, cadê o Alfredo? Me permitam quebrar o protocolo. Mas é, eu acho assim como incentivo para todos nós. Nosso amigo aqui, eu ontem à tarde, quando eu recebi o nome dele, eu fiquei muito emocionado. Queria a Ludmilla. 16h, mais ou menos, né, Ludmilla? 16h. Final do dia, eu recebi, como eu comentei, é uma ação totalmente isenta, eu olhei o nome dele e fiquei contente. Naquele minuto, talvez o Fred possa até olhar a hora que eu passei a mensagem para ele. Estou muito contente, teu pai é homenageado, certo? E depois ele foi lá no stand, Werner, estou muito contente, isso e aquilo, obrigado. Não, obrigado não. Quem deu, exatamente, não tem nada a ver com isso, não sei quem escolheu. E ele achou que era brincadeira minha. E eu disse para ele hoje de manhã, assim pessoal, eu disse, por que eu falei hoje de manhã? Pelo mais sagrado que eu tenho na minha vida, não tenho nada a ver com a tua escolha, certo? É uma escolha dos teus colegas, do pessoal que está te homenageando. Eu acho que é um exemplo para nós. Se a gente olhar a lista de pessoas e empresas que foram homenageadas, olhar a lista nos últimos anos, e eu vou citar uma pessoa, Zé Hamilton. Certo? Zé Hamilton, vai olhar a história desse cidadão com o Zé Hamilton. Tá? Uma pessoa que começou aos 7 anos como...
Jornaleiro.
Jornaleiro, gente.
Óleo imparcial.
Depois, tipografia.
Letrinha por letrinha.
Então é um exemplo para todos nós. Então, assim, ó, pessoal, eu quebro o protocolo porque eu me sinto muito orgulhoso e principalmente pelo que a gente se conhece ao longo dos anos e hoje vendo os filhos dando continuidade nessa área de trabalho. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. Muito obrigado, meu jovem. Agora eu vou te entregar o prêmio.
Saudar o senhor Werner Santos, meu amigo, o senhor Eduardo Nunes e o senhor Alfredo Jobbik, por essa honra, por essa ideia maravilhosa, e dizer aos nossos amigos, nossos colegas, que ouvi ontem do meu neto, o Gabriel, Sumiu manteiga derretida. Mas o Gabriel disse: a vida é feita de escolhas. Meu neto. A vida é feita de escolhas. Então, assim, por que eu quero dizer isso? Porque lá atrás, quando eu me formei lá em São Bernardo, lá na Metodista, na primeira turma, eu tinha pelo Zé Hamilton Ribeiro, esse sim, que merece ser homenageado, foi o prêmio Márcia em 2007, uma referência que eu não imaginava que eu podia ter acesso a ele. Hoje, Zé Hamilton Ribeiro continua ainda no Globo Rural, né? E me ensinou muito na vida, foi meu pai profissional. Zé Hamilton Ribeiro foi, ele é, 7 prêmios ESSO. 7. E quando eu conheci, imaginei que ele fosse um homem totalmente dedicado à área urbana. Foi a primeira reportagem de transplante de fígado, primeiro transplante de coração, doutor Zerbini.
Obrigado.
Mas foi também o homem que transformou a palavra agribusiness em agronegócio. E por que eu estou me referindo ao Zé Hamilton? Porque também foi o pai do Fred, né? Porque ele faz uma coisa maravilhosa, aliás, duas, que é ser essencialmente repórter. Zé Hamilton me ensinou, me ensina, né, Fred? A olhar, a ver e a enxergar. Não é por mero acaso que entre as suas melhores matérias não foi ter perdido a perna no Vietnã, viu, Werner? Foi ter acoitado uma onça, botou uma onça no canto, ele e o Jorge dos Santos, o Jorginho, cinegrafista, eles acoitaram junto com uma pessoa uma onça, sabe para quê? Só para ver o brilho dos olhos da onça se mudarem. Ele escreveu no Globo Rural: a cor do olho da besta fera muda quando ela está acuada. Só para isso. E só para a gente dizer, só para a gente perceber, no subliminar, a importância de se preservar a agricultura, o meio ambiente e a vida. Não era simplesmente mostrar a cor dos olhos, mas mostrar a vida. Então hoje, eu vejo vocês aqui, e a Ludmilla, eu conversando com essa minha amiga, a gente disse assim: vamos passar uma ideia para os nossos colegas, principalmente os jovens estudantes. Qual é a ideia? Voltando à frase do meu neto: a vida é uma sucessão de escolhas. Olhem para o agronegócio, olhem para a agricultura e olhem para o agricultor com outro olhar, com o olhar do Zé Hamilton. Sabe por quê? Para ser bem, bem simples, porque dá dinheiro, porque é o melhor mercado que nós temos para o nosso país. Veja o prêmio de vocês, é talvez o prêmio mais valioso da área do agronegócio brasileiro. Sabe, o Zé Hamilton me ensinou: quem tem meio olho, cantinho de olho, e perceber o agronegócio, vira rei. Então, assim, meus amigos, meus colegas, principalmente que vocês, quando vocês escrevem para o público urbano, procurem olhar o agricultor, conviver com eles. Né? Imagine, vocês vão fazer um test drive com um trator desse daí. O Fred me ensinou e me mostrou a alegria de um colono ter uma máquina, velho. Subir, né? Uma massa e mudar de vida. Ontem, no seminário comandado pelo Fred, eu aprendi, fui informado de um estudo da FAO, talvez vocês já tenham tomado conhecimento, do que vai acontecer com o nosso país dentro de 32 anos. Eu estou com 67, talvez eu não chegue lá, mas com certeza todos vocês aqui chegarão. O primeiro país, daqui a 32 anos, em pujança econômica, é a China. Será a China? Já é a China. A China já está vencendo, superando os Estados Unidos. Daqui a 32 anos, ela vai dobrar a sua potência econômica sobre os Estados Unidos, que continuará em segundo lugar. Em terceiro lugar, em pujança, a Índia, que ninguém dá bola hoje, nesse instante, hoje, nesse momento, tem uma equipe da AproSoja do Mato Grosso, lá na Índia, aprendendo com os indianos o que é tecnologia, o que é startups, e fazendo uma comunhão de troca de informações com a Índia. Nós já estamos olhando para a Índia. Em terceiro lugar, se não me engano, a Rússia. Ah, sim. Olha que coisa interessante, o quarto lugar dessa lista. Acreditem, a Indonésia. Alguém aqui sabe o nome da capital da Indonésia? Vai ser o quarto PIB mundial em 32 anos. A capital é Jakarta. É um conglomerado de 137 ilhas. Já tem 250 milhões de habitantes. Então, se você olhar o globo terrestre, você vai ver a Índia, a Indonésia e a China. Como é que a Indonésia, com 137 ilhas, vai se transformar nessa pujança? No comércio. Agora percebam, eu vou chegar lá, vou chegar em vocês. Índia, 1 bilhão e 100 milhões. Indonésia, hoje 250, vai crescer. E a China, 1 bilhão e 200. Evidentemente que quem vai alimentar esse povo seremos nós, por enquanto. Depois será a África, através da produção chinesa. E o Brasil, hein? Acreditem, não sei como, nós seremos o sexto PIB do mundo, superando a Alemanha, do 7 a 1. Seremos maiores que a Alemanha. Quem vai produzir alimentos será, inicialmente, nesses 10, 20 anos, o Brasil, se a gente souber e tomar jeito, tomar vergonha na cara. Volto a vocês e digo, no agronegócio, nós somos muito poucos, mas pouquíssimos. Poucos conseguem entender a conversa, a fala de um colono, de um produtor. Graças a Deus, meu filho sabe fazer isso. O Zé Milton nos ensinou. Gente, aproveitem essa oportunidade, concentrem-se nisso. Nós estamos vivenciando uma crise terrível, não é mesmo? A comunicação mudou. Eu comecei, como o Werner disse, como vendedor de jornal aos 7 anos, gritando, olha, jornal é imparcial. Vendia pra caramba. Aos 11 anos, Werner, eu me tornei num tipógrafo, onde eu compunha, numa componedora, letrinhas por letrinhas. João, J, O, tá na minha memória. As caixas das letras, era uma caixa desse tamanho, J-O-A-T-I-O, o espaço, uma a uma. Para você montar uma linha, demorava um tempão. Para você montar uma página, Simone, para você montar uma página de jornal que a gente rodava lá em Araraquara, numa impressora chamada Marinoni, que era resquício da Primeira Guerra Mundial, página por página. Como demorava a informação para chegar às pessoas? Quando aqueles malucos com o Zé Milton no meio montaram a realidade, foi um espanto. Foi um espanto. Mudou a forma de ver as coisas. Depois, eu entrei no Fantástico pelas mãos do Zé Milton e aprendi com ele a fazer o novo jornalismo. O jornalismo do Gueita Lise, onde o jornalista era e deveria ser sempre Não o protagonista da história, aquele que enfrenta as balas. Que... Não, que ele tem que se entronizar, entrar na matéria, como o Narciso Khalil me ensinou. Entre na matéria, mas não se envolva. Se envolva sem se envolver. Era o ensinamento do grande Narciso Khalil, que era o nosso chefe no Fantástico. A Ludmilla, a gente combinou uma história. Através do Narciso Khalil, através do Zé Hamilton, na década de 82, no ano de 82, nós, nesse núcleo do Fantástico, começamos a empurrar além do que eles imaginavam. O Narciso dizia assim, ah, era aqui, um passinho à frente, era ali, dois passinhos à frente. Assim nós contribuímos para a redemocratização do nosso país. Eu fui protagonista, não personagem, protagonista, da reportagem que até os dias de hoje, a CZJ, a Central Globo de Jornalismo, não superou em audiência. Nós fizemos 63 pontos de audiência no Fantástico. Começamos com 18, foi subindo. É uma história fabulosa, porque nós fomos editar lá em Fortaleza. O programa, o Fantástico, estava rodando e a gente estava mandando aos poucos, Simone, a matéria. O pessoal do Rio estava enlouquecido. Foram 17 minutos de matéria contra a determinação da Rede Globo, que não admitia uma matéria maior que 7 minutos. Terminamos com 63 pontos. Houve um momento assim, de grande espanto na sociedade brasileira, porque naquela época a gente não podia falar de 3 P's: pobre, prostituta e preto. E nós fizemos exatamente o que eles não queriam que fizéssemos. Nós fomos empurrando. Claro que ali tem 40 dias de sofrimento no meio das viúvas da seca do nosso país. Foi naquele momento, em 82, que eu e Zé Hamilton, conversando, nós entendemos da necessidade dos jornalistas olharem para o agricultor brasileiro, ser parceiro e entender o que eles estão precisando. Imaginem o trabalho de vocês hoje, que está sendo premiado, sendo absorvido por essas pessoas. Infelizmente, eles não vão compreender na sua totalidade, para dizer o mínimo. É preciso que vocês se envolvam com esse, entre aspas, mercado promissor, para aprender a se comunicar com eles. Acho que essa é a minha mensagem. A Ludmilla disse que vai mandar uma cópia dessa minha matéria de 82, comandada pelo Narciso Khalil, para todos vocês entenderem o que é uma produção em conjunto naquela época, em 82. Eu acho que a gente está contribuindo, a gente está fazendo com que haja uma união, né? Então, agora, para encerrar, na linha de montagem da AGCO, estava conversando com aquele nosso instrutor, perguntando insistentemente para ele, ó, qual é a linha de produção hoje? Quanto vocês estão produzindo? 60 tratores médios e pequenos e 8 pesados. E há 2 anos? Há 2 anos foi muito difícil. E como é que você vê o futuro? Eu perguntei para o Eduardo. Eles querem dobrar a produção. Para eles dobrarem a produção e gerarem 2.400 empregos só nessa fábrica aqui, eles precisam que o produtor acredite no país, acredite na economia e ponha sementes no chão, como eles vão colocar daqui a 15 dias, para que essa linha de montagem continue rodando, não só essa linha, mas todas as linhas de montagem no nosso país. Tudo começa daqui a 15 dias lá no campo. Nós precisamos mostrar para a sociedade brasileira a importância do agricultor, do produtor rural brasileiro. Olhem para a agricultura brasileira. Viva o Brasil e vamos em frente. Muito obrigado.
Obrigado, Simão. Obrigado.